Bom dia, Metrópolis.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, bancada. Olha só, tava pensando aqui, vocês falando dessas notícias e falando dessa fala polêmica do Lula aí, pra não dizer maldosa, tá? Porque o Lula não fala nada à toa, não, tá? Ele pelo contrário, ele comete sincericídio todo dia. Então, assim, ele falar dessa maneira aí, que os traidores da pátria foram enforcados, e sugerir isso ao Flávio Bolsonaro, ela não tem nada a ver com o que o Partido dos Trabalhadores sempre pregou, apesar de nunca ter cumprido. Ó, a calopsita piando aí, peraí. Apesar de nunca ter cumprido, que é a questão do amor,
eu tenho calopsita,
como pacificar duas. O país, não sei o quê. Como é que pacifica desse jeito? Então, assim, cara, esse cara, esse velho bacia, essa miséria aí, vive aprontando esse tipo de coisa, não dá nada pra ele. Aliás, quem é de esquerda nunca é punido por falar. Então, assim, justiça, ela só existe dependendo de quem fala. O que fala pode ser qualquer coisa. Pode ser misógino, preconceituoso, racista, fascista, eletricista, o que for. Tá? Então as pessoas precisam pensar muito nessas eleições. E não vai ser nada calmo, viu?
Aí, o Luiz.
Ah, é, Luiz, eu concordo no que diz respeito a que o processo eleitoral não será nada calmo. Já não está sendo, né? Agora, deixa a calopsita piar.
Deixa
a calopsita piar. Vamos mudar de assunto aqui. Tô na linha com o Samuel Koenig. Ele vai falar conosco sobre o novo canal de denúncias para o consumidor do DF. Que canal é esse, Samuel? Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia a todos da bancada. Então, basicamente o seguinte. A governadora solicitou que a gente chegasse o mais próximo possível do cidadão, que é quem realmente precisa, né? E aí, dentro desses canais que já existem, a ideia é que a gente desburocratizasse cada vez mais. Então, a gente criou um canal via WhatsApp. Esse WhatsApp, a ideia é que ele tenha um início robotizado, mas que ele seja também humanizado. Então, a primeira mensagem que o consumidor mandar lá, ele vai receber uma mensagem automática com alguns pré-requisitos. Então, vai perguntar nome, o que aconteceu, um breve relato dos fatos, qual é a empresa que, de alguma forma, pode ter praticado algum ato lesivo, algum ato abusivo ali. E aí, com base nessas respostas, a nossa equipe de servidores começa a fazer uma análise mais humanizada. É onde a gente entra realmente para ter um diálogo com aquele consumidor para entender, olha, explica um pouquinho melhor. Então, foi isso que aconteceu para tirar dessa parte mais robotizada e simplificar para o consumidor. Isso por quê? Só para entender. Hoje nós temos vários canais já de atendimento. Tem um 151 que a pessoa Procon, pode ligar, né? O Procon, ah. Ela pode ligar. Tem o consumidor.gov.br, que é um canal do Ministério da Justiça, que o consumidor pelo computador, pelo celular, consegue fazer essa reclamação, essa denúncia. Só que muitas, a gente percebe, e tem os atendimentos físicos, né? Que são, hoje nós, o Procon tem 9 postos de atendimento. Então o atendimento do Procon, ele é brilhante. Os servidores passam o dia inteiro realmente tratando, eles têm esse trato mais pessoal. Só que o que acontece? É muito comum algumas pessoas nos procurarem e falar o seguinte: olha, eu não consigo ir até o ponto de atendimento, ou eu não tenho muita habilidade com computador, com informática, para entrar no consumidor.gov e reclamar. Ou até o seguinte, consumidor.gov, ele não tem todas as empresas, principalmente as pequenas, tem muito conglomerado grande.
Sim.
Então, assim, como é que faz? Então, a ideia é criar mecanismos onde a pessoa, sem precisar mudar a rotina, consiga fazer essa reclamação, para que a gente consiga, enquanto órgão de defesa do consumidor, efetuar um controle mais rígido com qualquer que seja a prestadora de serviço ou a comerciante de produtos que, de alguma forma, pratica um ato lesivo ao consumidor.
O WhatsApp é muito rápido, né?
O WhatsApp tem essa vantagem, porque, olha, enquanto eu tô aqui, eu já recebi 2 mensagens.
É, são mesmo?
9 horas da manhã. Então, só um dado.
Samuel Koenig, ele é secretário de defesa do consumidor do GDF, né?
É isso aí. Só para você ter uma noção, ontem, nos postos de atendimento físico, o Procon registrou 160 reclamações, só no dia de ontem.
Só ontem.
Isso eu tô falando.
Essa
só o físico.
Essa é uma média?
É uma média. Daí para cima. Tá. Esse é um número menos que isso, é muito raro acontecer. Então, assim, isso eu tô te falando só de presenciais. Por quê? A gente tem esses outros canais que eu tô te falando. Então, a ideia é que a gente percebe é que muitas pessoas, às vezes, deixam de fazer reclamações porque o sistema é burocrático.
Isso desanima,
realmente. Exatamente. Quantas vezes a gente já não passou por algum tipo de problema? Às vezes pequeno, a gente fala assim, cara, eu não vou lá no Procon para reclamar disso. Às vezes pegar uma fila, mudar minha rotina. Então, a ideia é realmente que a gente consiga trazer mais comodidade para o consumidor, para ele falar assim, olha, é fácil, eu vou fazer a reclamação aqui e pelo menos eu vou ter um encaminhamento a respeito do meu problema, uma orientação.
Qual que é o telefone, né? O WhatsApp?
O WhatsApp é o seguinte, É 98244-1851.
98244-1851.
Isso.
98244-1851. Aí eu coloco... Meu telefone tá tocando, olha que loucura. Na hora que eu falei, meu telefone tocou. Será que é pra reclamar de alguém?
Tomara que não, né?
Agora, então eu coloco aqui na minha lista, né? Posso pôr Procon? O que, que eu coloco?
Pode, Secretaria do Consumidor.
Secretaria do Consumidor. Melhor. Eu mando uma mensagem. Inicialmente vai ser um robô.
Isso.
Tá? Que eu tenho que falar inicialmente? Meu nome...
Assim que você pode mandar qualquer mensagem, oi, qualquer coisa, automaticamente a gente vai mandar a seguinte mensagem. Olá, seja bem-vindo ao canal de denúncia da Secretaria de Defesa do Consumidor do Distrito Federal.
Tá.
O canal foi criado para isso, isso e isso, aí vai colocar aqui, ó. Para registrar sua denúncia, envie, por favor, nome completo, CPF, telefone para contato, nome da empresa denunciada, CNPJ, se souber, breve relato do problema e documentos, prints, contratos, boletos, comprovantes ou protocolos de atendimento que comprovem o que está sendo relatado.
Então vai ter que... Se você tiver os prints, você...
Os arquivos
encaminha.
Isso, porque a gente utiliza isso quando a gente vai... Quando a secretaria ou o PROCON vai notificar alguma empresa a respeito de alguma prática abusiva, a gente simplesmente não chega, olha, o cliente disse isso. A gente tem que... comprovar, mostrar com o máximo de provas possíveis que aquilo que está sendo relatado é verdade. Então, olha, eu vou mostrar um print, eu mostro um protocolo de reclamação, eu mostro um documento de comprovante de pagamento e a gente encaminha para a empresa, preste os esclarecimentos. Olha, se defenda dessa acusação. A empresa tem prazo para fazer essa defesa. Com base na defesa, a gente normalmente tenta uma mediação, dependendo do que for o caso. A gente conversa com o consumidor, olha, o consumidor... A empresa está dizendo isso. É verdade? Te satisfaz? Não? Ah, não, não. Aí a gente manda para a equipe jurídica. Aí a equipe jurídica do PROCON, ela faz uma análise. E com base nessa análise da defesa que foi feita e da reclamação, é que pode muitas vezes vir um processo de multa. Porque aí o jurídico vai falar assim, olha, a prática é lesiva sim, essa defesa não faz o menor sentido. E nós temos que tomar algum tipo de decisão. Aí a empresa pode ser multada.
Pelo que eu estou percebendo aqui, o grande lance desse novo canal via WhatsApp da Secretaria de Defesa do Consumidor do GDF é que ele poupe tempo e dê mais praticidade ao consumidor que queira registrar uma denúncia. Tanto que eu acho muito legal você mandar os arquivos para comprovar a sua denúncia. Não precisa ir lá no PROCON, se deslocar de casa, ele pode fazer isso.
Perfeito.
Agora vem algumas dúvidas aí. Tem um tempo para que vocês respondam? Quando vocês recebem esse material, me cadastro, falo tudo, brevemente faço a minha denúncia, a minha reclamação, vocês respondem o quê? Obrigado, registramos, dentro de alguns dias te retornaremos, é isso?
Tá, essa segunda parte ela é humanizada mesmo, tá? Então só a primeira parte, o atendimento inicial que pede o relato, que é robotizado. Então a segunda parte que ela é humanizada, ela vai depender de caso a caso. Então, por exemplo, vai ter momentos que algum servidor vai falar o seguinte, olha, me explica um pouco melhor, você tem mais algum documento? Ou orientar, tem como você ir até a empresa ou fazer uma reclamação lá para gerar um protocolo? Então, vai ter esse diálogo, não é uma coisa não é um script certo, né? Agora, você apresentou tudo que precisa, o que a gente vai falar assim, olha... Recebemos toda a documentação, vamos proceder com o protocolo junto à empresa, vamos te passar o protocolo aqui para que você possa fazer...
Sem gerúndio,
vamos lá.
Então, estaremos
fazendo. Não, nós vamos fazer, ponto. Tá. E aí, normalmente, a gente faz isso de 24 a 48 horas, que é o prazo que a gente tem. Claro que esse prazo pode vir a mudar de acordo com a demanda. Hoje, a gente tem uma demanda que a gente consegue controlar em até 2 dias. A gente consegue dar esse retorno para o consumidor de já notificamos. Já mandamos para a empresa tem 10 dias para dar resposta.
Tá.
Esse é o prazo. O prazo que a gente dá para a empresa responder é 10 dias. Não é para solucionar o problema, é para a empresa se manifestar a respeito da reclamação.
E dá comodidade para a sociedade, de casa pode
isso,
fazer.
Basicamente.
Agora, secretário, eu acho que todo esse processo é regido, como deve ser, pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
Perfeito.
Algum ouvinte pode estar... eu vou passar tudo, passar meu nome, CPF, telefone... Né? A minha denúncia, eu não vou ficar muito exposto, não?
Então, vamos lá. Como você falou, a gente respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, óbvio. O que a gente pede de documentação é o que ele tem que levar quando ele for em alguma agência do PROCON. Isso, nenhum documento que vai ser pedido por WhatsApp é diferente do que vai ser pedido em qualquer outro canal. Por exemplo, se você fizer a reclamação via consumidor.gov, você não precisa mandar o seu documento porque você só consegue fazer a reclamação logando pelo Gov. Então, automaticamente, o sistema já tem sua documentação, porque você fez o seu login lá do GovBR, sabe? Os documentos já estão ali. Quando você vai numa agência física, você tem que levar um documento de identificação, porque eu tenho que comprovar que você é você e você está fazendo aquela reclamação com aquela empresa. Até porque quando eu mando para a empresa tem que identificar de onde está vindo a reclamação. Entendi. Vou dar um exemplo. Você comprou um colchão. Ah, como é que a empresa de colchão sabe que você realmente comprou lá? Ela vai puxar na base de dados se aquela nota, se aquele CPF realmente é um dos clientes dela. Não é uma pessoa aleatória fazendo uma reclamação infundada.
Compreendi. Para finalizar, vamos deixar de novo esse número?
Vamos lá.
Para ficar na cabeça do consumidor que queira acessá-lo, obviamente?
Claro, vamos lá. É 98244-1851. 98244-1851. Secretaria de Defesa do Consumidor.
A partir de agora, um novo canal de denúncias via WhatsApp. Conversei com o secretário de Defesa do Consumidor, Samuel Koenig.
Koenig,
eu falei errado, me desculpe, Samuel Koenig. Para fechar, tem algo novo vindo aí, além desse canal? Se eu posso adiantar?
A nossa ideia é realmente criar o máximo possível de desburocratização. Então a gente está começando realmente fazendo esse teste através do WhatsApp. Mas sim, a governadora, ela inclusive criou uma secretaria só para desburocratizar todo o GDF e modernizar de uma forma geral, né? Então a ideia é que a gente crie cada vez mais canais que aproximem a comunidade do serviço final. Então, breve aí, mais novidades dentro desse segmento.
Obrigado, sucesso.
Valeu, muito obrigado, gente.
Haverá outras oportunidades.
Com certeza.
9:26, como é que está o trânsito, dona Maísa França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Estevão, segue a retenção pela DF-027. Esta que é uma das principais saídas da região do Lago Sul na conexão com a terceira ponte. Mas observa aqui nas nossas câmeras o bom fluxo pela EPDB próxima a QI-19, o que facilita os acessos à ponte Onestino Guimarães e L4. Pé quente, vai pro fogo de chão. Tem benefícios para reservas em grupo em dias de jogo e troca de figurinhas em unidades participantes. E você ganha uma caipirinha a cada gol do Brasil no Bar Fogo. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
9:27, antes de voltarmos a conversar com as meninas aqui, Márcia, Bárbara, mais uma mensagem.
Esse povo aí que tá batendo bolão, viu? Ó.
Bom dia. Esse é o melhor time do Brasil, Rádio Metrópolis, 104.1. James Costa sai com a bola, toca na direita para Estevão Damásio. Estevão Damásio levanta a cabeça, olha para frente, toca na esquerda para José Silva.
José
Silva
vê que
a Bárbara Michelini está um pouco avançada. Bárbara Michelini toca na bola, volta para Márcia Paravisi. Márcia Paravisi toca para Bárbara Michelini. Bárbara Michelini de cabeça dentro da área, é gol!
Só a Bárbara que faz gol nessa graça. Só a Bárbara que faz gol. Goleadora.
Foi um trabalho em equipe, você não viu?
Combinado. Quem faz gol que leva o crédito.
Bárbara!
É!
Da Rádio Metrópolis 104.1 FM é do Brasil! Brasil!
Quem é esse,
James? Esse é o Alexandre Aguiar.
É a segunda vez que ele participa. Foi o Caio.
É por essas e outras que eu falo que a gente tem o melhor ouvinte do mundo!
É isso aí, concordo! E fui eu que mandei a bola pra Bárbara parceira. Ah, garoto, fazer o gol, hein?
Estevam é ruim de bola mesmo.
Sou lateral direito. Bárbara.
Ô, Estevam, vamos falar agora sobre uma outra questão aqui no Distrito Federal, que é a Secretaria de Economia do Distrito Federal, que apreendeu 20 mil litros de cachaça industrial e aproximadamente 60 mil latas de cerveja que estavam sendo transportadas ilegalmente. Essas apreensões ocorreram entre 26 de maio e 1º de junho em operações de combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal. A cachaça foi interceptada lá na BR-040 e a cerveja em Planaltina, ambas sem nota fiscal válida. A expectativa é de que sejam cobrados mais de R$ 155 mil em impostos e multas pela cachaça e R$ 111 mil pela cerveja, Estevão.
Epa! 9:29, mais uma passagem do nosso ouvinte e depois Márcia Paravisi.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Toda a turma aí do Conexão Metrópolis,
Rafael
do Bandeirante, tranquilo. Sobre a enquete aí dos comércios no setor comercial sul, eu, assim que cheguei em Brasília, eu morei em alguns lugares, né? Mas na W3 Norte, naquelas kitnets em cima do comércio, foi onde eu tive o prazer e a alegria de receber o meu filho, nascido. vivemos ali um bom, bom período de muita felicidade, viu? Isso posto, só pra gente tirar um pouco daquela, daquela visão, né? Às vezes preconceituosa, mas com alguma razão, né? Do, dos moradores que tem por ali, né? Da turma que ganha a vida também na rua.
Sim.
Entendeu? É, as questões econômicas brasileiras, né? Refletem um pouco disso. A questão planificada de Brasília promove um pouco disso também, né? Hoje você vai, por exemplo, no Núcleo Bandeirante, onde a gente mora hoje. É um lugar maravilhoso, orgânico, com uma vida que acontece de forma natural, né? E aí você pega os setores de Brasília, todos muito áridos, muito estéreis, né? A vida orgânica não acontece. É uma vida que tem que se adaptar àquilo que foi planejado e colocado de cima para baixo. Então não foi uma manifestação, uma organização que veio da comunidade, né? É algo planejado que foi imposto. Por isso que é tão estranho e por isso que é tão artificial.
Valeu, querido. Falou bonito, hein?
Falou.
Falou bonito. 9h30, antes do intervalo, Márcia Paravis.
Estevão, vamos falar novamente sobre Alexandre de Moraes e a esposa dele. Porque a advocacia do Senado apresentou uma defesa em favor do senador Alessandro Vieira, do MDB, na ação movida pela esposa e pelos filhos do ministro Alexandre de Moraes. A família pede indenização por declarações feitas pelo parlamentar durante os trabalhos da CPI do crime organizado. No documento, os advogados do Senado argumentam que as falas de Vieira estão protegidas pela imunidade parlamentar prevista na Constituição por terem sido feitas no exercício do mandato relacionadas a investigações conduzidas pela, pela comissão. A defesa sustenta que o senador não acusou diretamente os familiares de Moraes de ligação com o primeiro comando da capital PCC, mas apenas mencionou a existência de circulação de recursos que, segundo a interpretação dele, merecia apuração, a interpretação de Alessandro Vieira. Os advogados afirmam ainda que Vieira ressaltou na ocasião que não havia elementos para apontar ilegalidade, mas sim questões que considerava moralmente reprováveis. A ação foi apresentada pela advogada Viviane Barsi de Moraes e pelos filhos do ministro, que pedem uma indenização de R$20 mil para cada autor. O processo tem como base uma entrevista concedida pelo senador em março, quando ele afirmou que o Banco Master funcionaria como uma espécie de, abre aspas, lavanderia, fecha aspas, de recursos ligados ao crime organizado. Para finalizar, Estevão, lembrando que os trabalhos da comissão da CPI do crime organizado foram encerrados em abril e o relatório final apresentado por Alessandro Vieira acabou rejeitado pelo colegiado, Estevão.
Obrigado pela participação. Márcia, direto pro intervalo, vai demorar, não?
É rapidinho, 3 minutos, vamos lá.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Alô, Brasília, prepare o corpo, neném!
Boa tarde, cabeça!
Ajuda nós aí, cabeça!
Alô, cabeça!
Beleza!
Cada linda, Solano, que voz que você tem, hein?
Da locutor pra corpo!
A notícia mais linda, Marcelo de O Francês!
Hoje não! Hoje não!
E o Pop não vem trabalhar, graças a Deus!
Era só o que faltava!
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Apaixonados Poliele, o estilo do seu bar pede.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis. Minuto Sebrae.
Terminam no próximo dia 8 de junho as inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo. No ano passado, a estudante Ana Paula Oliveira venceu o Prêmio Nacional na categoria Jornalismo Universitário.
Fui premiada com a série de podcast O Licuria Delas, Trabalho, Identidade e Sustentabilidade na Chapada Diamantina, desenvolvida em parceria com a minha colega Heloísa Tamo, sob a orientação da professora Juliana Almeida e edição do colega Boris Júnior. Esse trabalho é muito importante para nós porque evidencia o protagonismo das mulheres na cadeia do licuri, mostrando como esse fruto está ligado à geração de renda, à preservação ambiental e à identidade cultural das comunidades da região.
Inscrições pelo site prêmiosebraejornalismo.com.br.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Procurando plano de saúde em Brasília? Venha para Quality Pro Saúde. Desenvolvemos um ecossistema sustentável com ampla cobertura e a maior rede credenciada da região. Aqui você conta com atendimento humanizado, hospitais de excelência e médicos altamente qualificados por um valor acessível que cabe no seu bolso. Medicina de alta qualidade para garantir o cuidado e a proteção que a sua família merece. Quality Pro Saúde, a saúde ao alcance de todos.
Álbuns de figurinhas da Copa do Mundo.
Brasil!
Fique ligado para ganhar o seu aqui na Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis. Conexão Metrópolis com Estevão Damásio.
9:36 de volta com mais duas mensagens, meu caro James Costa. Daqui a pouquinho deixa eu adiantar para você, ó. Vamos conversar com o ator Felipe Gracindo, do espetáculo Guia Prático para a Vida Adulta da Companhia de Comédia G7. É legal, hein? É legal. Guia Prático para a Vida Adulta. Vai até o dia 14 de junho no Teatro La Salle, na 906 Sul, hein?
Bom dia, Metrópolis. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bancada. Aqui é Ademar.
Fala, Ademar.
Bom dia, rapaz. Fui trabalhar hoje. Cheguei lá, ganhei o dia de folga devido ser o aniversário.
É mesmo? Já que tô bom. Chegando. Mas devia ter avisado antes, né?
Bom dia, galera.
Tá voltando pra
bom
casa.
Bom dia, parabéns. Mais uma.
Vamos lá.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Metrópole.
Bom dia.
Até que o projeto não é ruim, não. O problema é que se não acabar com esse monte de noiado que tem aí, não resolve nada. O noiado pegou no braço da minha mulher, quase quebrou o braço dela. Aí se eu tivesse pego o noiado, dado uma taca, aí ia aparecer direitos humanos para tudo quanto era lado, me questionando. Aí como eles adivinham aí ao cidadão, ninguém fala nada. Então, sem acabar com esse monte de noiado aí, não vai resolver nada.
Aí, Francisco.
Valeu, Francisco. Márcia Paravise.
Estevão, vamos falar, a gente já falou tantas vezes sobre instalar ou não a CPI, o CPMI do Banco Master. Pois bem, ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elevou o tom ao rebater as pressões pela instalação da CPMI para investigar o caso do Banco Master. Segundo Alcolumbre, parte dos parlamentares que cobra a criação do colegiado estaria mais interessada em promover um palanque eleitoral do que em apurar os fatos. O senador também afirmou que a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça e outros órgãos já conduzem investigações sobre o caso e questionou a necessidade de uma nova comissão. O presidente do Senado também criticou os ataques recebidos por não ter lido os requerimentos de criação da comissão durante a sessão conjunta do Congresso realizada em maio. Para Alcolumbre, o debate tem alimentado a polarização política entre governo e oposição. Atualmente, lembrando, tramitam no Congresso dois pedidos de CPI mista, né? Senado e Câmara. Um apresentado pela oposição e outro por parlamentares ligados à base governista. Além disso, o deputado Lindenberg Farias, do PT, iniciou uma nova coleta de assinaturas e acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar obrigar a leitura dos requerimentos, Estevão.
Obrigado, Márcia, pela participação. 9:39. Vamos falar de coisa boa. Estou recebendo aqui o ator Felipe Gracindo, da Companhia de Comédia G7, que apresenta a mais nova comédia Útil, Guia prático para a vida adulta.
Olha aí, tem muita gente
precisa. Por que comédia útil?
Ah, é útil demais. Primeiramente, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com vocês, Estevam e Márcia. É um prazer conversar com a audiência de vocês. Conversar com Brasília. Pessoal, olha só, esse espetáculo, primeiro, saiu do forno agora. É o espetáculo mais inédito do G7. Caramba. É o mais novinho. E realmente, é uma comédia útil, porque lá a gente aborda um tema que, assim, a vida adulta, ela nos traz vários desafios.
A vida adulta é difícil?
Ô, meu amigo... tem muita gente aí tá precisando desse guia prático. E o que a gente faz? A gente colocou a história de um personagem principal, né, o Beto, em que ele passa por diversos problemas na vida dele, até que ele tem um burnout. E aí nesse burnout ele tem um desafio e ele consegue essa redenção, ele consegue realmente resolver os problemas da vida dele.
Agora é interessante que antes de entrar aqui no ar, você tava me confidenciando que é uma montanha russa. Tem momentos tristes, tem momentos. Essa comédia?
Tem, pior que tem, né? É um espetáculo muito maduro do G7. O público que tá assistindo. A gente chegou à marca de 7 mil espectadores agora nessa temporada. O espetáculo acabou de estrear. Então, a gente tá muito feliz por esse novo trabalho. E, realmente, ele tem esses momentos. Né? Você ri e você tem um momento de muita apreensão.
Mas a vida é essa,
A vida é assim. A vida é essa montanha russa, né? E lá você se diverte. Então, as pessoas estão, assim, muito impressionadas por essa maturidade. Você sai dos espetáculos... pensando, refletindo, né, sobre o
tema. Isso me chamou a atenção, porque a carreira de vocês já estão quantos
25 anos?
Anos.
Esse é um ano histórico G7, porque esse ano é o ano dos 25 anos. Em agosto agora, que é o mês do aniversário do G7, lógico que assim, são vários, é o ano inteiro de comemorações, a gente está trazendo espetáculos novos, remontagens, e agora em agosto também vamos trazer o maior sucesso do G7, como passar em concurso público.
Espetáculo. Isso é bom demais.
Isso é bom demais. O espetáculo está mais de 10 anos sem entrar em cartaz, e a gente está trazendo porque tem muita gente que não passou ainda, né?
Então agora chegou a hora. Peraí, tá cada vez mais difícil, porque não tem concurso mais, exato. Né?
Não, é pior que tem. Pior que tem. Né? O que acontece que ele não tá mais divulgando, não é mais aquela febre, né? Daquele boom que a gente teve quando o lançamento do espetáculo há muitos anos atrás, em 2009, mais ou menos 2008. Mas ainda tem. Então, assim, tem um público ainda pro concurso, o público que tá ali fiel, batalhando e fazendo as provas. Mas esse espetáculo vai vir agora, então, em agosto. Mas o que tá em cartaz são as duas últimas semanas, tá? Do Guia Prático pra Vida Adulta. E resumindo lá a sua primeira pergunta inicial, sim, a gente conseguiu sintetizar algumas dicas pra você poder passar por essa vida adulta, essa fase difícil.
Agora me chamou a atenção essa transição, não sei se a gente pode dizer assim, 25 anos de carreira, G7, eu sou fã de vocês, tem muito grupo bom em Brasília.
Tem, né? Tem muita coisa boa,
muita,
né? Tem alguma coisa na água
boa
daqui.
É alguma coisa na água ou na esplanada. Talvez seja na esplanada.
É verdade. Não, mas enfim, tem como competir, eles são mais engraçados.
O que caracteriza mais essa maturidade que está presente, como você frisou, nesse novo espetáculo Guia Prático para a Vida Adulta?
Eu acho que o tempo leva essa maturidade. Eu acho que quando a gente começou a nossa carreira, era muita energia, muita vontade, aquela coisa jovial. E com o passar do tempo, você vai apurando e aprimorando a sua técnica, né? Então, o trabalhar com o público, né? Os desenvolvimentos dos textos, eles foram cada vez ficando mais aperfeiçoados, mais desenvolvidos, vamos dizer assim. E agora, já numa fase mais madura nossa, já com 25 anos de estrada, a gente tá abordando temas que não sejam só o riso pelo riso, né? Você sai do espetáculo, você se diverte do início ao fim, mas você sai pensando.
Dá uma refletida.
Dá uma refletida e pensa assim, poxa, agora eu preciso de repente organizar um pouco mais minha vida, eu preciso realmente tomar decisões certas para poder ter a melhor escolha. E as pessoas se identificam demais, porque quem não passa por essas dificuldades do dia a dia, né? Então é um espetáculo que as pessoas vão se identificar, vão rir demais e ao mesmo tempo sair de lá com essa reflexão, com essa...
Além do personagem central que você já destacou, tem mãe, tem tia, como é que é isso?
Tem tudo.
Não dando spoiler, mas tem muita movimentação no palco.
Tem muita. A peça é dividida em cenas. Então a primeira cena inicial já é ele no mecânico, porque ele passou no buraco, estourou os dois pneus e ele já tá desesperado.
E não é o papai mais que
não,
faz.
Não é o papai, mas é ele mesmo, só que ao mesmo tempo ele tem que passar no contador, ele tem que ter um advogado, ele vai a parte da vida dele, né? Ele tem a parte da religiosidade, que ele vai à igreja, enfim, né? Ao culto. Então são várias coisas da vida, né? Então tem tudo junto, e aí a peça já começa com essa cena que tem uma música de abertura também, que já em forma de rap, que é divertidíssimo, e o pessoal então já começa com essa bomba inicial de um turbilhão de coisas acontecendo. Bah! E aí seguimos com a história. agora do personagem principal, Beto.
Ô Felipe, pra gente encerrar, então, vamos dar. Tá faltando pouco, tem mais duas semanas só?
Só mais duas semanas. Então a gente faz esse convite aí, porque estamos no Teatro La Salle, da 906 Sul. É, o espetáculo, especialmente no próximo final de semana, ele não vai no dia 13, não tem o espetáculo no dia 13 no sábado, mas
por
tem.
Por um bom motivo.
Por um bom motivo, né? Tem
Jogo do Brasil. Brasil, né?
E aí, então, o espetáculo é na sexta e no domingo, tá? E no último. E também tem esse final de semana, sempre às 19 horas, no Teatro La Salle, da 906 Sul, tá? Então, vem sábado e domingo, e depois sexta e domingo.
Então, perfeito? Esse final de semana, sexta, sábado e domingo.
Esse final de semana, sábado e domingo.
Sábado e domingo. Sábado e domingo. 19 horas.
19 horas, exatamente.
E no fim de semana que vem já é Copa do Mundo.
Já é Copa do Mundo, aí tem sexta, já pra esquentar o final de semana, já com.
E domingão. Comemorar a vitória do Brasil. Vamos vencer, lá. Né?
E a última.
Contra o Marrocos.
Contra o Marrocos, né? Não, é bom demais. O
adversário mais difícil.
E aí você já vai ter aprendido a trabalhar, a lidar com a vida adulta, e aí já pronto, já pode comemorar o final do ano.
Felipe Gracinho, do Guia Prático pra Vida Adulta. Como é bom ser adulto, mas tem muita responsabilidade.
Tem muita coisa, e só mais uma coisa divertidíssima, o espetáculo ele passa muito rápido, porque na vida quando a gente percebe, ó, o ano já se foi, a gente já tá no metade do ano, né? Daqui a pouco é Réveillon, né?
Valeu, querido, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? Sucesso. Você tá mais maduro de óculos.
Tá vendo, né? Acho que eu tô, inclusive.
Você tá com quantos anos?
Muitos.
44. Vida adulta é essa. Ele não fala a idade. Muitos. 44 com um corpinho de 42.
Tá vendo? Bom demais. Maravilha. Inclusive tem o gato. Só a última coisinha: tem o gato na peça. Vale muito a pena porque tem a imitação. Eu interpreto um gato. E quem gosta de gato, quem gosta de pet, vai se divertir demais se identificar. Porque o gato causa loucuras naquele apartamento.
E o gato é um parceiro bom na vida adulta.
Com certeza, transmuta energia. O gato é a redenção, a salvação. Quando você tá naquele desespero, chama o gato, que o gato te acalma.
Valeu, Felipão, obrigado.
É o Rivotril, valeu.
9 horas, 40 e... Tem Rivotril também?
É o gato.
Ai, meu Deus.
É o gato trio.
9 horas, 46 minutos.
9 gatos. Lembrando o meme lá, 9 ônibus. Vamos lá.
Tem mais participações? Vamos lá.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Fabiana Magno. Faz tempo que eu não apareço, mas estou todos os dias ouvindo vocês e é sempre muito gratificante. Eu acho assim, estou há pouco tempo em Brasília, estou há 5 anos apenas, mas eu creio que se essa proposta eu acho super válida, sim, como muitos falaram, porém, Brasília está crescendo de uma forma agressiva. Então, assim, só tem que se pensar, vai ter transporte público, vai aumentar metrô, vai ter controle, vai ter segurança. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado antes de ampliação de moradia em alguns locais aqui de Brasília. Mas é isso. Bom dia.
Valeu, Fabiana. Bem lembrado, hein? Bem pontuado. Tem que ter estrutura, né? O infra para esta mudança na característica habitacional de algumas áreas, especialmente o setor comercial sul. Mais uma participação, meu caro James Costa.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Pessoal, deixa eu só dar minha opinião.
Pois não.
Eu acredito que o patriota, como o bolsonarista fala, que eles não entendem nada de patriotismo. Dá pra ver. Porque a pessoa sair daqui pra jogar contra o seu próprio país lá fora, querendo que ele seja taxado, pra prejudicar uma única pessoa, que o Flávio, a direção dele, não é, outro, é o Lula. Porque ele sabe que o Lula vai ganhar dele. Para com isso, cara. Vai jogar nas urnas. Para com isso. Isso é uma coisa tão feia. O outro irmão dele tá lá foragido pelo mesmo, o mesmo problema. Cara, os caras fazem sempre errado, velho. Putz. Até quando vai isso? Vocês não gostam do país nosso aqui? Pô, vai morar nos Estados Unidos. Vem embora. Quem achar ruim também, vai com eles. Deixa o nosso país em paz.
Aí, o Rômulo.
Valeu, seu Rômulo, obrigado. 9 horas 48 minutos, Márcia Paravise.
Estevam, a gente continua falando do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ontem também ele afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala 6x1, vai seguir a tramitação normal na casa e não será levada diretamente ao plenário. Durante discurso, Alcolumbre afirmou que pretende se reunir na próxima semana com líderes partidários e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, para discutir os próximos passos da proposta aprovada pela Câmara. Ainda segundo Alcolumbre, existem diferentes sugestões para análise do texto, incluindo a criação de uma comissão especial. No entanto, ele defende que a proposta passe primeiro pelas comissões temáticas do Senado, para só então ir para a comissão especial. Alcolumbre ressaltou que é uma cobrança dos próprios senadores para que matérias de grande impacto sejam debatidas nas comissões antes de chegarem no plenário e propriamente na comissão especial. Bom, a proposta do fim da escala 6x1 é uma das pautas de maior repercussão no Congresso e deve enfrentar aí um amplo debate nas próximas semanas. E para finalizar, isso só nos mostra que Alcolumbre não vai dar a celeridade para essa proposta como foi dada por Hugo Mota, Estevão.
Ah, certamente não. 9h50, mais duas participações, daqui a pouquinho Bárbara Michelini.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Bancada linda, linda,
bom
linda.
Dia,
Jesus abençoe você.
Amém,
bom
você
dia,
também.
Metrópolis.
Amém.
É, Lula é um lambão, né, gente? É um lambão. As coisas que ele fala, as coisas que ele faz, assim, deixa muita gente frustrada, inclusive eu. Mas, enfim, não gosto de me envolver em política. E por mais opiniões que a gente tenha, é melhor a gente ficar calado, né? Melhor ficar calado. Beijo.
Abraço.
Fiquem com Deus.
Beijo.
Excelente
pra você
dia.
Também.
Bom feriado pra vocês.
Pra
excelente
você
feriado.
Também, querida.
Tchau, tchau.
Tchau.
Igualmente.
Obrigada pela mensagem, né?
Vai, Bárbara.
Olha, Brasília vai receber. Sabe quem? A elite do vôlei.
Opa!
Vai abrir a campanha do Brasil na VNL, viu? Brasília será o centro do vôlei feminino mundial nos próximos dias. A partir de hoje, a capital federal recebe a abertura da Liga das Nações, a tal VNL 2026. E vai ser palco dos primeiros compromissos da seleção brasileira nessa competição. A equipe, comandada por José Roberto Guimarães, estreia diante da Holanda às 8 horas da noite no ginásio Nilson Nelson. Até domingo, o Brasil ainda vai enfrentar República Dominicana, Bulgária e Itália. Jogão, hein? É uma sequência que pode mostrar os primeiros sinais sobre o potencial da equipe para a temporada internacional. Essa etapa brasiliense reúne 6 seleções: Brasil, Holanda, República Dominicana, Bulgária, Itália e também Turquia. Ao longo de 5 dias, o público vai acompanhar confrontos envolvendo algumas das principais forças do vôlei feminino, incluindo as atuais campeãs olímpicas, mundiais e da própria Liga das Nações. Estevão Damásio.
Valeu, 9h51, mais participações.
Sim. Bom dia, Estevão Márcio. É a Batista, não é Estevão?
Porém, Brasília está crescendo.
O que vai fazer? O que a governadora tem para fazer, ou pode fazer, com relação à nossa situação como a máquina, como a engrenagem que movimenta esse país? Digo isso porque, Estevão, não aguentamos mais. Tanto morador de rua, fantasiado de morador de rua, tanto noiado, tanto drogado na rua, na brincadeira. Olha, só aqui na minha rua, tenho certeza, se tiver 2 moradores que não foram molestados por esses indivíduos, é pouco. Ou melhor, é muito, né? Porque aqui na Samambaia, precisamente que eles usam lá do restaurante, barraco pra tudo quanto é lado esses vagabundos, certo? Tirando onda com nossa cara, comendo, almoçando, jantando, lanchando, tomando café da manhã. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a sair sem pagar nada. Enquanto a gente que paga a conta, mal pode ficar com o portão aberto.
É o desabafo
do Batista.
Do Batista. Obrigado, Batista. Márcia Paravis.
Estevão, a Câmara dos Deputados já aprovou um acordo de cooperação em ciência e tecnologia firmado entre Brasil e Venezuela em 2008. Esse acordo ainda é de lá, essa proposta, né, é de 2008. Agora segue para análise do Senado. O acordo prevê ações conjuntas nas áreas de observação territorial, telecomunicações, tecnologias espaciais, distribuição de dados de satélites e gestão científica e técnica do setor. Também estão previstos programas de capacitação, intercâmbio de ciência e técnicas e compartilhamento de imagens de satélite. Para colocar a parceria em prática, Brasil e Venezuela deverão firmar projetos específicos com definição de metas, investimentos, regras de transparência e tecnologia, proteção de propriedade intelectual. A execução dos intercâmbios ficará sob responsabilidade da Agência Espacial Brasileira e da Agência da Venezuela para atividades espaciais e também da Bolívia. Então vamos lá, mais um projeto ali para avançar o Brasil, avançar tecnologia espacial, Estevão.
Vamos checar, tomara, tomara. Vamos girar, vamos desrepresar. Tem ainda mensagem, gente?
Temos várias, vamos lá.
Bom dia, bancada.
Bom dia, tudo
bom
bem?
Dia, Estevão.
Bom dia.
Estevão maravilhoso, hein? Inteligentíssimo.
Que isso.
É a Ana, hoje eu só passando para parabenizar a companhia aí, maravilhosa.
G7.
Não conhecia a partir da entrevista dele, gostei muito. Vou começar a seguir.
Vale.
Parabéns, bancada, pelas novidades.
Obrigada,
obrigada.
Pessoal da Companhia de Comédia G7, eles são maravilhosos. Pode ir assistir um espetáculo, você vai se divertir.
A gente ficou super empolgado aqui, né? Querendo
certeza.
Ir, porque muito engraçado.
Guia prático para a vida adulta, o novo espetáculo da Companhia de Comédia G7. Pode ir, vá.
Ô Estevão, o Distrito Federal vai reforçar o sistema de monitoramento com integração de 12 mil câmeras da Secretaria de Saúde, viu? Ao sistema da Secretaria de Segurança Pública. O acordo foi assinado pela governadora Celina Leão ontem e as imagens que vão ser compartilhadas de mais de 250 unidades de saúde, incluindo hospitais e unidades básicas de saúde, vão ampliar a capacidade de atuação da segurança pública. A implementação vai ser gradual, começando pelos hospitais, depois pelas UBSs e, por fim, pelos centros de atenção psicossocial e outras unidades. O sistema de segurança pública, o secretário, né, de segurança pública, o Alexandre Paturi, destacou que a pasta vai ter acesso a mais de 100 licenças de reconhecimento facial e tecnologias de análise comportamental que podem identificar situações como tumultos e brigas. A governadora Celina Leão também assinou o contrato de doação do imóvel do Shopping Popular, que a gente já citou hoje, que vai passar por intervenção para se tornar o mercadão municipal da área central. Estevão.
Beleza, Bárbara, vamos fazer o seguinte, as duas últimas mensagens, a gente anuncia vencedor ou vencedora da promoção hoje, James. Reta final.
Vamos lá, agora.
Estevão, muito me preocupa essa questão da política no Brasil, viu? O Flávio Bolsonaro, que eu pensava que iria votar nele, agora tá junto do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, gente, já foi até preso. Aí me cai aquele processo de hipocrisia. O Lula ou o ladrão? Bolsonaro, ninguém sabe o que eles são de verdade. Tá, em quem votar, hein? Em quem votar? Bom dia, bancada.
Aí, mais uma pra fechar?
Mais uma.
Bom dia, Estevam. Bom dia, Metrô. Gente, eu não gosto do Aécio Neves, mas ele era melhor, viu? A chance que nós temos de banir essa família escrota aí é agora, esse ano, hein?
Cláudio do Paranoá.
Valeu, Cláudio.
Coisa começou a pegar fogo, hein?
Quem ganhou?
Um par de ingressos para o filme Mortal Kombat 2, mas camiseta lindona da Rádio Metrópolis foi você, Márcio Marques Santos, do telefone final 7696. Atenção, Márcio, tem que mandar um ok pra gente aqui no Metrozap 82201041.
Parabéns, obrigado pelas participações. Recadinho final, Bárbara.
Estevão, vai ter um processo em julgamento hoje no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, importantíssimo aqui para o governo do Distrito Federal, viu? Estava no plenário virtual, o ministro Flávio Dino pediu vistas e voltou para o plenário físico agora, o pedido de uso dos bens do GDF para socorrer o PRB. A gente traz mais informações daqui a pouquinho no Deu no Metrópolis.
É isso. Obrigado, Márcia. Obrigado, Bárbara. Você continua, James?
Continuo por aqui. Tem música boa chegando.
Tem música boa chegando?
Tem muitas.
Que bom. Bom dia, Brasília. Até amanhã.
Aproveita. Até amanhã. Bom dia.
Até amanhã. Bom dia.
Na Rádio Metrópolis, tempo e temperatura.
Atualizando o tempo para você se preparar para este pré-feriado. A mínima registrada hoje no DF foi de 13 graus. Deu uma esquentada, meio lá, meio cá. Agora os termômetros apontam 20 graus. Brasília tem céu parcialmente nublado e a umidade relativa do ar está na casa dos 67%, com a máxima prevista para hoje de 26 graus. Consórcio Embracon, seu próximo passo sucesso começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 10 horas.
Rádio Metrópolis, 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Yes! Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o sua Rádio Metrópolis.
Oi, galera, aqui é a Simone, eu moro aqui em Ceilândia, anotei o toque da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro vivo. Valeu demais, Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
No lance do romance não dá pra vacilar. Da chuteira ao salto você pode presentear. Com estilo e emoção a flor da pele. É gol de amor, apaixonados por Liele. Dê um par pro seu par. Dê um par pro seu par. Pra ganhar seu coração. Apaixonados por Liele. Calça seu amor pra qualquer ocasião. Dê um par pro seu par.
Apaixonados Poliele, o estilo do seu par pede.
Minuto Mobilidade. O futuro em movimento. Carregar um carro elétrico ainda é uma preocupação para muitos brasileiros. Mas o avanço da tecnologia e a expansão da infraestrutura começam a mudar esse cenário. Hoje, muitos motoristas conseguem deixar o carro carregando durante a noite, enquanto dormem. E a autonomia média percorrida diariamente no Brasil, entre 22 e 57 quilômetros, já é atendida com tranquilidade pelos modelos elétricos disponíveis no mercado. Outra dúvida comum era o impacto do carregamento rápido na bateria. Mas os sistemas atuais já utilizam controle térmico para preservar a vida útil do veículo e garantir mais segurança. Além disso, a expansão dos pontos de recarga começa a reduzir a chamada ansiedade de autonomia, uma das principais barreiras para quem ainda não migrou para os elétricos. Minuto Mobilidade, o futuro em movimento. Oferecimento BYD. Para saber mais, acesse metrópolis.com.
A BYD está mudando o mundo e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Song Pro GS a partir de R$159.990. Com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. E o BYD King a partir de R$147.990. Aproveite essa oportunidade. Oferta por tempo limitado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Rádio Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
A capital do Brasil é também a capital da arquitetura, do rock nacional, do céu mais bonito e, claro, da faixa de pedestres. Aqui ela virou símbolo de respeito e todo mundo tem o maior orgulho de fazer o sinal de vida. Nesses 29 anos, a faixa salvou muitas vidas. É por isso que a nossa Brasília é a capital, capital da faixa. Trandef GDF, desacelere, seu bem maior é a vida.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Atenção, Simone Araújo Rocha, moradora de Ceilândia.
Eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Aê! acaba de ganhar R$500 em dinheiro vivo na promoção Tanque Cheio, sua linda. Conta pra mim agora os horários que você anotou o toque da Boizinha, né? A data também.
Eu anotei dia 25/5, 13/2 e 29/5, 10/18.
Arrebentou, minha querida. Se deu bem demais.
Parabéns.
Ó, conta pra mim o que você vai fazer com essa grana, mulher. Fala aí.
Ah, eu vou encher o tanque do meu carro e vou sair por aí comemorando.
R$500 em dinheiro vivo, se deu bem demais. Simone Araújo Rocha, moradora de Ceilândia. Beijo pra você, Simone.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Beijo
tá aí.
Pra todo mundo aí, viu?
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 10:05.
Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Played by every kind of radio station, blessing every mind. We cross the boundaries like every day. We walking Bobby Bobby being the R and the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day. Yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving,
that's the motivation,
gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business,
we took an old samba song and remixed it.
When you're close to tears, remember
get so high. At the end of the day, remember the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. We remember it was me.
Algo me diz que se eu disser toda a verdade, vou viver mais leve. Que a vida parece gigante, mas de fato é breve. Se eu não seguir meu coração, tudo vai ser em vão. Algo me diz, tem gente que não diz te amo porque sente medo. Se julga tão perfeito, esconde algum defeito. Que alguma coisa muito boa vai acontecer breve pra nós, meu bem, pra nós. Algo me diz que é amando que se aprende. Com você meu coração acende, mesmo quando tudo é. Pois quem ama nunca se arrepende de viver por alguém. Algo me diz que quem parece saber tudo nem sempre sabe. E se já não há o que dizer, só o silêncio cabe. Que mesmo um remédio amargo pode não curar. Algo me diz que quem parece ser tão forte pode ser que desabe. Pra aproveitar cada segundo antes que tudo acabe. Que a vida nunca vai pra frente se você
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 10h15.
Miss me, I know you miss me, I know you miss me, but love.